A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz.
Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue.
Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei.
Seu maconheiro! Seu merda!
T.H. Show!
É você que financia essa merda!
Ah, esqueci de falar uma coisa. Vai lá no Spotify e avalia o T.H. Show, caralho!
Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da Rádio Hemp.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta, comigo, Igor Seco, comandando essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo, Marcelo Nhoque. Tudo bom, Marcelo Nhoque?
Tudo maravilhoso, Igor Seco. Ah, coisa boa estar vivo, irmão. Ô, oh, faz o L, Igor Seco. Olha quanto... Caralho, irmão. Coisa boa, coisa boa. 2023 tá sendo um belo ano. O final de semana foi maravilhoso. Ah, descansei bastante, bebi pouco, comi bem. E tu, Igor Seco, como é que foi teu final de semana? Foi gostoso?
Cara, meu final de semana foi bastante improdutivo e isso quer dizer que foi maravilhoso.
Coisa boa.
Que é bom a gente tirar dois diazinhos assim, ó, pra não fazer nada, além de jogar videogame e, no meu caso, eu fiquei curtindo a presença do meu afilhado, né, que tá aqui em casa, aí os últimos dias. O menino tá bagunceiro, muito inteligente e preguiçoso e reclamão também. Como o pai dele e o padrinho dele. Então tá tudo certo.
É de família, é de família.
Mas é isso aí, Marcelinho, que não é sobre isso que vamos falar no episódio de hoje. Quero começar mandando aquele abraço pra turma do ProErd, galerinha que nos apoia na Aurelo lá com 20 mensal e colabora com esse projeto bonito do TH Show. E já tem uma galerinha ali da turma do ProErd, ó, que tá confirmadaça na TH Chácara 2024, que vai rolar, não posso dizer aonde, não posso falar a data e não posso falar quem vai, só quem tem esse tipo de informação é quem tá na turma do ProErd. E sabe quem... quais outros direitos de quem tá lá na turma do ProErd, Marcelinho?
Ui, não sei não, Igor, agora tu me pegou desprevenido.
Além de saber a data do TH Chácara, a cada novo membro que entrar na turma do ProErd, a gente vai fazer um sorteio pra essa galera valendo um Hemp Trunfo. E também tem o sorteio mensal valendo 7 chances de ganhar um kit irado do TH Show, Marcelinho.
Cara, é muito sorteio, se você entrar 3 pessoas, a gente vai fazer 4 sorteios por mês.
É tipo isso aí, Marcelinho, é tipo isso aí.
Cara, então a gente tá concorrendo com a loteria da Caixa, a gente tá concorrendo com o Silvio Santos. A Telecena é 4 sorteios por mês, cara. E não, é 4 sorteios pra um concurso. A gente tá fazendo 4 sorteios pra 4 concursos, cara. Pau no cu do Silvio Santos, cara. Velho, fudido. Ah, ô meu, comecei, tô brabo com o velho, meu. Eu tô bravo com o velho ultimamente, tá ligado?
Ah, eu acho que tá todo mundo meio bravo com ele, né? Já tá rolando um racha muito sinistro por trás das câmeras aí que a gente não tá sabendo direito. Eu tô tentando acompanhar ali com o Chico Barney, mas ele tá ocultando muita informação ainda.
Ah, é?
Tá ligado? Das filhas dos herdeiros do Silvio Santos brigando pelo poder e pela fortuna acumulada pelo Silvio Santos.
Ô meu, é bizarro, tá ligado? Porque vai lá, o Silvio Santos tem um dinheirinho bom.
Tem.
Se eu ficar... Beleza, eu sou um herdeiro e vou ficar com 4% desse dinheiro só e o resto vai ficar tudo com... Todo mundo com 80%. E eu vou ficar com 4%. Eu vou ficar feliz, cara. Foda-se. Tá ligado? É um montão de dinheiro muito grande pra eu ignorar, tipo, pra eu ficar brabo com qualquer porcentagem oferecida.
Cara, eu quero primeiro tentar entender por que que, após um episódio difícil da morte do patriarca da família, as filhas do Silvio Santos iam chegar pro Nhoque em Porto Alegre e falar: Nhoque, você quer 4% da herança do velho?
Não.
Cara, eu também ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Tá ligado? Só que se eu fosse um filho do Silvio Santos, como qualquer outro filho do Silvio Santos, eu ia ficar bolado, tá ligado?
Ah, não, mas até onde eu sei, onde as minhas fontes me permitem, onde eu posso falar das informações privilegiadas que tem sobre a família Santos, o Silvio Santos parece que tem seus preferidos, tá ligado? Parece que tem filhas ali que são bem jogadas de lado, cara. Tem não vou aprofundar isso aí, mas parece que rola umas paradas paia, tá ligado?
É,
cara. Não, eu já vi aquele Thiago Bravanel falando sobre isso aí, cara. Ele já falou que o Silvio Santos não ajuda em nada a família dele. A mãe dele. E a mãe dele é filha dele, do Silvio Santos, meu. Acho que é adotiva, talvez, tá ligado? É, rola umas paradas assim, meu. Quem não é do sangue dos Abravanel não tem tanto direito, tá ligado? Isso é loucura.
Ah, eu não tô ligado, eu não tô ligado. Mas é isso aí, né? A gente vai... Acho que a gente vai descobrir em breve aí o desenrolar dos próximos capítulos. Antes de partir pro episódio, a gente ainda tem que mandar um abraço pra Bem Bolado Brasil.
Sim!
Né? Que contribui aí com as cedinhas que fazem parte do kit do TH Show. E o link, se você quiser colaborar com a gente e apoiar o nosso projeto, é radioramp.com/thshow ou thshow.com.br. Clica lá no botãozinho de apoio, apoie, apoiar, apoilson, apodilson, apodi, é nome de jogador da Chapecoense.
Eu vou mudar o nome do botão para apoilson, pra galera achar mais fácil.
Clica lá e deixa lá 4,20 ou 20 reais e entra pra turma da ProERD com a gente, molecadinho.
É isso aí, na tabacaria escolhe ser o Bem Bolado. Caso você não seja um ganhador do kit e tenha na sua mão milhares de selos pro ano inteiro.
Cobre o Ramp Trunfo. E agora sim, Marcelinhoque, entramos no episódio de hoje, que tem um pouco até do que a gente, do que eu acho que a gente já falou aí. Porque eu quero dizer pra ti que um reality show pós-morte do Silvio Santos, pra população brasileira entender o que vai acontecer com a fortuna dos Abravanel, seria um reality show de extrema audiência, cara. Eu assistiria.
Eu já volto nesse assunto aí, sobre o reality show do Silvio Santos, só que agora eu lembrei que tem um episódio do Terra Show, em algum momento desses 5 anos, que a gente previu a morte do Silvio Santos. Tu lembra pra quando a gente previu? Já passou, será?
Ah, não lembro.
Porque se não passou ainda, a gente tá com o bolão em pé ainda, cara, tá ligado?
Não, eu acho que a gente tinha... Não sei. Eu acho que a gente tinha feito pra muito... Num futuro muito próximo.
Putz, aí mamamos, né? Aí mamamos.
Não, mas se alguém lembrar que episódio que a gente falou isso, porque agora eu lembrei também. A gente fez esse bolão aí mesmo. Pra que data?
Eu não lembro, cara.
Mas se a gente meteu 2023 ali, 2024...
Aham, promissor.
Tá ali, ó. Se a galera já começou a brigar, aí, ó.
Aham.
Porque tem coisa que eles sabem que mais ninguém sabe.
Ô, mas começa aquelas feridas nas pernas, irmão, de velho.
Não fala essas coisas aí, ó. Não fala essas coisas. Reality show é o tema do episódio.
Começa a usar aquelas meias bem apertadas pra segurar as varizes, tá ligado?
Não fala essas coisas.
Pô, eu tô ficando velho, Igor. Eu vou ficar assim daqui a pouco, tá ligado? O pessoal do TH Show tá presenciando semanalmente o meu declínio corporal, tá ligado? Eu tô ficando... Eu tô me achando tão velho, cara. Imagina o Silvio, tá ligado? Que tá... muito mais. Ô, meu, mas tu acha que os... Tá, beleza. A reality show é uma parada massa pra quem não é 100% celebridade. Pra quem é celebridade e tá em alta carreira, é uma coisa meio pá, né? Tipo, tu pode te dar mal com esse reality show aí, tua carreira ir pra água abaixo. Os filhos, os herdeiros do Silvio Santos, tu acha que eles se colocariam nesse risco aí pra ganhar talvez mais dinheiro?
Cara, é porque se eles forem... Eles não precisam colocar na balança o lance da carreira, porque eles são os donos dos meios de produção.
Sim, sim.
Então, eles vão falar, a possibilidade de ganhar mais dinheiro. Ah, vocês não têm... Aí na mesa alguém vai falar, vocês não têm medo de colocar em risco as suas carreiras? Aí eles vão olhar um pro outro assim, dar risada, porque é algo com que eles nunca precisaram se preocupar na vida.
Isso é.
Mas o lance, cara, é que reality show, eu acho que ele só dá certo, porque ele... proporciona um ganha-ganha para todo mundo ali. Ganha a plataforma de mídia que criou esse reality show e está distribuindo para as televisões. Ganha o cara que está participando do reality show, a pessoa, né? Ou a mina que está participando do reality show, que está ganhando exposição ali, que pode também alavancar a carreira dela. E ganha, né, a cultura global no geral que tem acesso a esse tipo de conteúdo. Então todo mundo está ganhando sempre. Se, tipo, rolasse uma lei... Que aí eu acho que a gente ia ver quem são os adoradores de reality show de verdade.
Sim, sim.
Se coloca uma lei assim, ó... Não, beleza. Tu quer participar de um reality show. Ah, o Big Brother Brasil. Não, beleza. Tu vai ter a chance de ganhar 1,5 milhão de reais? Vai ter a chance. Mas a hora que tu sair do Big Brother Brasil, tu vai ter que desaparecer das redes sociais e ficar no low profile durante 2 anos. Sem aparecer em nenhuma mídia. Tu acha que as pessoas iam participar de reality show?
Acho que não, cara. Não, não, porque esses 2 anos são crucial pra farmar a grana pós-reality, né, cara? Tá ligado? É. 2 anos é um período até longo demais. Depois de 2 anos, ninguém mais lembra de ti, cara.
É, cara, é porque, na real, eu vou te falar, o intuito de eu ter criado esse projetinho de lei que eu tô enviando pro Congresso semana que vem, que é porque, cara, o reality show ele é muito bom enquanto os participantes estão...
Confinados.
O problema é quando eles saem. Aí eu não vou listar motivos, porque daí tem muitos. Eu vou me perder.
Igor Seco, falando em reality show, irmão, eu descobri um reality show que... vai contra o que tu acabou de falar. Porque ele faz bem pra emissora, faz bem pra quem tá vendo, mas eu acho que as pessoas que estão lá ficam fodidas psicologicamente.
Já gostei. Esse tipo de reality show é o meu favorito.
Cara, eu descobri esse final de semana um reality show chamado Mansão das Milfs. Eu acho que todo mundo meio que sabe o que é Milf e todo mundo sabe que é mansão, né?
Aham.
Uhum. Não preciso explicar muito bem. Mas não é só... O lance é o seguinte, 10 milfs, 10 mulheres atraentes ou com o seu apetite sexual em alta e sua idade avançada estão em uma casa confinadas. 10 mulheres,
uhum.
Tá ligado? De mais de 50 anos. Só que aí tem 10 caras que vão estar nesse reality show, 10 caras novinhos, né? Pra tentar ganhar o coração dessas milfs aí. Só que o mais sensacional disso tudo... Ô Igor, quando eu vi isso aí, eu não pude não assistir, cara. É que os 10 participantes novinhos são 10 filhos das 10 mulheres, tá ligado?
Não, isso é perturbador.
É um filho de cada mulher, tá ligado? Então, as mulheres vão fazer amizade entre elas e rivalidade entre elas, assim como os caras vão ter amizade entre eles e rivalidade entre eles. E vão estar falando da mãe dos outros. Cara, é sensacional, porque ele é estadunidense, daquela parte dos Estados Unidos que eu sempre tiro onda, que parece um pessoal muito desprovido de qualquer tipo de cultura. Eles só querem ficar famosos, tá ligado? É tudo pela fama. E é sensacional, Igor. Porque as mulheres, elas chegam no programa, na mansão lá, se apresentam umas pras outras, aí dá pra olhar os olhares assim. Essa é muito bonita, tá ligado? Tipo, de inveja de uma mulher pra outra, assim. Falam umas coisas também de... essa mulher é muito bonita, ai... Ela tá acabada, só a melhor daqui, tipo, tá ligado?
Uhum.
E depois elas veem os 10 participantes masculinos. E elas ficam de cara, meu. Quando elas veem o filho delas ali, tá ligado? Porque, meu filho é um Papa Milf, como se chama? Tá ligado?
Papa Milf.
E aí é ladeira abaixo, tá ligado? Irado.
Não, cara, esse tipo de reality show aí, pra mim, é... Não vou dizer que é o melhor, porque eu acho que não é um adjetivo que pode se aplicar a reality shows como esse, tá ligado? Mas é porque, claramente, as pessoas vão participar por uma perturbação mental, tá ligado?
Certamente.
Não vai ter como, tá ligado? Inclusive quem tá vendo. Talvez até mais quem tá vendo.
Então, porque pra indicar esse seriado, esse reality show já é difícil, cara.
É, não, porque as pessoas que estão lá, elas já estão num cenário inseridos no Tudo Pela Fama há muito tempo. Porque eu tô ligado qual é a personalidade que tu tá falando. É aquela pessoa que ela foi moldada pro reality show.
Sim.
Tá ligado? Que tem aquelas pessoas de reality show que o cara não sabe se já viu em outro reality show, porque ela é um... Saiu de um molde pra reality show ali.
O lance, eu comecei a ver, e eu vou te falar que primeiro que eu tive que ver de formas ilegais, né? Então eu não consegui acelerar. E cada episódio tem 45 minutos. Eu vi um episódio fazendo outras coisas juntos, tá ligado? Dubladão, gostoso. E eu não sei nem se tem prêmio, cara. Tá ligado? Eu não sei se existe um prêmio. Eu acho que é pegação e força, tá ligado? Elas querem arranjar o cara ideal pra elas. E os caras querem arranjar a mulher ideal pra eles. Eu acho que é só isso. Porque eu não vi se tem prêmio. O prêmio é nosso. De ver uma bizarrice dessa, tá ligado?
Já teve algum amigo conhecido como Papa Milf, não?
Dizem que se tu não tem amigo conhecido como Papa Milf, tu é o Papa Milf, né? Tá ligado? Não. Cara, eu tenho.
Então, cara, tem que ficar ligado com os amigos, tá ligado?
Eu tenho. Eu tenho um amigo bem específico.
É, isso aí é complicado, cara. É complicado a gente ter conhecimento de pessoas como essa. Porque eu não sei até que ponto essa abertura pode ser dada na amizade, entendeu?
Ah, cara.
Pô, cara.
Não, entre muitas coisas, ele também papa milf. Mas ele papa muita coisa. Esse cara...
Ô, meu brother, bora jogar um FIFA? A gente faz piada, isso já até clichê de cenas como essa, mas isso acontece. É, cara, é o tipo de cena que é melhor não elaborar, tá ligado? Por isso que eu acho que. Eu acho que tem que proibir esse reality aí, você.
Cara, não, mas cara, pensa. É, cara, que, eu vou te falar que eu acho que. A MILF está ganhando, o cara está ganhando, e a gente que pode falar mal dele pode falar, pode estar ganhando também. Todo mundo está ganhando, tá ligado? Porque a mulher, pô, eu acredito, cara, o que todas as MILF falaram no programa. Foram que os caras da idade delas não dão conta do recado. Que os novinhos têm uma energia que os caras mais velhos não têm. E eu acredito nisso, tá ligado? É bem provável. Tinha visto gurizada de 18 anos dançando funk? Não tem dançarino de funk de 40 anos, tá ligado? Saca? Então, cara, é um ganha-ganha, cara. Eu acho que tá tudo bem.
Eu acho que tu tá certo. Eu vou retirar o meu pedido de proibição desse reality. É porque, cara, são questões, né, cara? O reality show, ele tá aí pra gente assistir... E ficar... levar pra dentro da gente essas questões, essas interpretações. Porque isso acontece com você, sacou? Aquela cena do reality show ali. Como que você vai reagir?
Eu fui chamado pra um reality show... Eu adoro o MILF. E eu fui chamado pra um reality show onde vai ter 10 mulheres e eu vou ter que conquistar uma delas. Tipo isso aí, né?
É.
E eu chego lá e vejo que só tem 9 mulheres pra conquistar. Que a outra é minha mãe.
E aí, você vai continuar?
Não, eu acho que sim, cara. Se eu fosse pro reality show desse tipo aí, eu ia continuar, claro.
Mas é porque e se a mãe que você pega vira amiga da sua mãe?
Ah, cara.
Pai, isso é bizarro, tá ligado? E se você... e se você vira brother do cara que pega a sua mãe?
Aham.
Saca? Pô, velho, tudo isso é muito confuso, cara.
É muito confuso, cara. Mas é nessa sociedade que a gente vive hoje, cara.
Eu não vejo como as pessoas podem participar de um reality show desse se não obrigadas, cara.
É.
Eu acho que era contrato às cegas. Ó, tem um reality show aqui.
Não parece que eles sabiam, tá ligado? Da existência um do outro naquele programa. Os filhos e as mães. Porque a parte que eu mais curti foi a que eu mais vi, assim. O resto eu mais ouvi, tá ligado? A que eu mais fiquei olhando foi o encontro das enquanto as mães veio os gurizados ali, tá ligado?
Cara, imagina o casting disso, cara. Tá ligado? Não, eu preciso de 10 mães. Muito, muito ativas socialmente,
uhum.
Tá ligado? E que tenham filhos muito dispostos.
Uhum.
Pá, isso é muita doideira, cara.
É difícil, mas com um grana o cara consegue, em 2 semanas o cara consegue isso aí, eu acho.
É, não, olha, né? Olha só o que o Elon Musk com grana em 2 semanas conseguiu fazer com o Twitter, né, cara? A gente sabe que essas coisas...
Que é Twitter? Ah, tu tá falando do X.com?
Do X, isso mesmo. X.
X? X.
A rede social dos marcianos.
Cara, eu nem... depois que o Twitter botou o limite de tweetar, se tu pode ler, eu nunca mais atingi... Eu nem fico no Twitter, tá ligado? Pra atingir os 600 coisas. Não tem mais graça o Twitter.
Eu entro, vejo o que tem ali na hora que eu entro e fecho.
Ah, e o Twitter era pra ser um reality show, né, irmão?
Ele foi durante um tempo, né? Pô, é verdade, ele foi um reality show. Teve vários momentos ali em que teve treta, teve mistério... Teve destruição de imagem, destruição de reputação.
Teve um período que eu vou te falar que o Twitter era uma grande bolha, né? Onde, tipo, as coisas aconteciam no Twitter e tu tava ligado.
Uhum.
E tinha bastante gente. Já tinha uma quantidade considerável de pessoas. E às vezes, 20 pessoas se reunirem em grupo de amigos e meter um trending topic.
Pra umas coisas acontecerem.
Aí todo mundo no Twitter Brasil sabia daquele trending topic ali e ficava sabendo qual é que era, tá ligado? Oi, isso era irado, meu.
Uhum.
O Twitter já foi...
Tinha mesmo. É, só que geralmente, só que as hashtags eram, tipo, chamando alguém de viado, tá ligado?
Não, era.
Aí rolava fácil. Uhum.
Não, ou...
Ô, molecada, vamos todo mundo chamar o Cid de viado aqui, ó. Pá, Cid de viado. Ou matar alguém. Toda hora a galera matava alguém. O reality que eu tô falando, a parte do Twitter que eu acho que teria virado um reality, algumas pessoas ali que tiveram seus momentos de performance, né?
Como assim?
Eu não sei se eu posso entrar em muitos detalhes sem não me incluir nessa. E nem ser muito específico, entendeu?
Eu lembro que o Bizonho, nosso amigo Bizonho, o nome dele é Pedro Souza, né? E ninguém sabia que o nome dele era Pedro Souza. Em algum momento, ele trabalhava numa agência de publicidade e mandaram um e-mail, ao invés de falar Bizonho, ou Biso, botaram Pedro Souza, tá ligado?
Uhum.
E todo mundo ficou, cara, quem é... Porra, quem é Pedro Souza, tá ligado? E começou uma parada de todo mundo twittar isso aí. Quem é Pedro Souza? Quem é Pedro Souza, cara? Tá ligado? E foi pros trend topic do Twitter. Todo mundo perguntando, meu, quem é Pedro Souza, meu? E ninguém sabe, tá ligado? Ninguém... Quem não começou aquilo ali, tá? Pô, meu, isso era irado. Pô, teve a parte da... acho que foi o Papo Peixoto, dos papagaios lá. Da Papagaio Galvão, que fez...
Ah, não sei se foi o Pablo. Talvez tenha sido. Mas o Cid estava envolvido nisso aí também.
Ah, tá?
No vídeo da campanha, sim. Mas isso aí já é bem mais antigo, já de 2006, né?
2008?
Não, porque era a Copa do Mundo.
Então foi 2010.
Não, 2008 sim. Não teve Copa. 2006 e 2010.
Ah, é. Foi outra coisa.
Coreia do Norte ganhando a Copa do Mundo.
Ô, meu, se a gente parar pra pensar agora, a gente cria um reality show muito maluco e com grande potencial,
eu
acho.
Eu tenho ideia de um reality show. Tudo por um clone.
Gostei do nome.
São 10 jardineiros do país inteiro, growers, que vão competir isolados numa região. E eles vão competir durante 4 semanas por o clone de uma planta rara. Tipo, uma planta maluca de maconha lá, que fica com cor de arco-íris. E aí a gente fica registrando... E criando provas pra eles, tá ligado? Aí as provas eu não sei, aí eu vou precisar de ajuda.
Meter praga na... Soltar uma sacola de praga no cultivo.
É, não, cada um vai ter o seu, tá ligado? Cada um vai ter o seu cultivo. E o melhor cultivo no final é o que vai ganhar aquele clone pra levar pra casa e poder multiplicar ele, entendeu?
Uhum. Ah, tá, é um clone muito foda.
É um clone muito foda. Aquele clone, o clone foda, ele vai ficar intocado, ele é o prêmio.
Uhum.
E aí, cada jardineiro vai ter a sua própria planta e vai ter ali o material que a gente vai dar pra eles e eles vão ter que tratar aquela planta ali. No final, o melhor jardineiro ganha o clone. Só que aí a gente pode chegar, tua planta é forte mesmo, e pega e dá um chute na planta, foda-se.
Que horror.
Porque tem que ter a parte do reality, tá ligado?
Tem que ter a pão na cozinhagem.
É, tem que ter, tipo, sabotagem.
É, não.
Aí faz em grupo, um grupo sabota o outro, tem que ter algum gatilho ali. Porque, o que é muito difícil, né? Porque se for maconheiro, ficar com ódio assim, é muito difícil.
Pior que eu também tenho uma ideia de reality show de maconheiro, cara, tá ligado? Porque eu acho que já falei no Tega Show, não sei se falei, ou falei pra ti. Que é... Pode ser 10 também, maconheiros. Um número de maconheiros considerável. E todos eles têm uma... É tipo um Masterchef. Só que de maconheiro. Só que é sempre... Ah, recebe X ingredientes, 6 ingredientes que não tem nada a ver um com o outro. É tipo banana, leite condensado, um saco de feijão, uma... Tá ligado? E tem que fazer uma larica daquilo ali. Saca? E vai eliminando. E vai eliminando os caras. O resto é Masterchef igual. Mas sempre, os ingredientes nunca tem... Nunca é um ingrediente pra fazer uma feijoada. Nunca é um ingrediente de fazer um... Saca? Um bolo. É sempre um ingrediente muito louco.
Uh-huh.
Que seja possível. Criar uma larica.
Uh-huh.
Aí vai na cabeça do cara. Ou da mina. Da pessoa maconheira, tá ligado?
Não, eu gosto do teu reality show. Qual que seria o nome desse reality show? Tem que registrar.
Em busca da larica perfeita.
É o baita nome de reality.
Ô, cara, mas aí, ó, não adianta, a gente tem umas ideias foda aqui, ó, foi 8 minutos, Igor. A gente falou duas ideias foda de reality show.
Uhum.
Aí a Endemol vai lá e fala, vamos juntar 12 carecas, tá ligado? E faz uma... Ô, meu, é sempre Endemol, cara. Qual é que é a vibe desse cara? Por que o SBT não compra um reality show nosso, meu?
Não sei, será que o nome reality show, que é registrado e que a gente não sabe?
Bah, pode ser, cara. Pode ser, eu não duvido.
Aí tudo que a gente chamar de reality show já é automaticamente da Endemol.
Sim.
Puta, então a gente tá fazendo show de realidade.
Show de realidade não virtual.
Show realista.
Puta, botar um negócio a mais.
A gente tá fazendo um show realista. É, boa. A gente tem que começar a se proteger mais aí. Das ideias, tá ligado? Porque a gente falar aqui, Marcelinho, aqui,
será que...
Que começa a pipocar em todo canto, cara. Tu tá ligado, né? Deixa abaixo. Então é isso, molecada. Ficamos por aqui com mais esse episódio delicioso do TH Show. E voltamos na semana que vem, Marcelinho. Ou será que estaremos aqui? Onde estaremos na semana que vem?
Eu acho que a gente vai estar aqui no Tega Show de novo.
Acho que é isso aí, molecada. Um abraço bem apertado pra todo mundo. Até a próxima e tchau.
Falou!
Rádio Hemp.